Olá, que alegria ter você aqui em mais uma gravação de uma live aqui no Spotify. O objetivo desse arquivo tá aqui, desse áudio tá aqui, é que você possa rever a live, só que dessa vez ouvindo. Ou você que não viu a live, de repente já passou um tempão que a live aconteceu, ela já tá lá atrás no feed do meu Instagram. Você pode também ouvir a palavra dessa mensagem. E essa mensagem é intitulada O que faz uma libertadora? Eu sou a Nath Rezende, atuo com cura e libertação, ministro e ensino honra, libertação e cura como estilo de vida de toda mulher cristã. E é uma honra para mim ter você à mesa aqui comigo para escutar essas palavras que o Senhor me deu. O bom daqui é que você pode parar e continuar de onde parou, acelerar, diminuir a velocidade, e eu espero que, independentemente de onde você estiver ou em que momento você estiver ouvindo essa palavra, que o Senhor, aquele que nos deixou a palavra em primeiro lugar, possa te convencer e possa te ensinar todas as coisas, como Jesus nos prometeu. E se você deseja atuar como libertadora, se você deseja viver esse chamado, se você deseja se posicionar na sua casa ou no seu ministério, você está no lugar certo. Vamos juntas, vamos fazer parte desse exército de rainhas, desse exército de mulheres de honra, que estão formando uma geração de honra para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá preparada? Então é só ficar aqui que a mensagem já vai começar. Ei, você está ao vivo! Sejam muito bem-vindas! Você que chegou na gravação dessa live é uma mulher cristã. Nessa live você vai aprender sobre libertação, talvez de um jeito que você não tenha ouvido ainda antes. Eu espero que você fique aqui, porque eu vou falar o que faz uma libertadora. E já vou começar desmistificando algumas coisas, viu? Então, para começar, eu vou dizer que libertação não é expulsar demônios. E se eu te falar que libertação não é nem um ministério? Complicou? Então fica aqui que eu vou esclarecer isso tudo com a graça de Deus. Alexa, pode parar de tocar. E agora eu vou pedir uma licencinha para você que chegou na gravação, para dar as boas-vindas para quem está chegando aqui ao vivo. Que saudade de vocês! Olá, Nath, meia-noite em Portugal. Seja bem-vinda, rainha. Ó, vamos começar para dar uma esquentada nesse Instagram. Fala para mim de onde você é. Fala para mim se você já é realeza. Fala para mim se você já é escola realeza, que é a escola de, a gente poderia dizer, rainhas libertadoras. É uma escola de honra, cura e libertação, uma escola ministerial internacional de discipulado. A gente vai entender por quê nessa live. Gente, que lindas vocês! Suíça, não Canadá. Aquela que esqueceu como é que é a bandeira do Canadá. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, Mônica. Que bom, Fran, que bom que você tá aí. Quero saber cadê a rainha arada. E, gente, ó, a gente precisa compartilhar aqui, ó, para poder o Instagram avisar todas as rainhas que essa live tá no ar. Obrigada, gente. Vocês levantam qualquer uma, né? E é isso mesmo, nós fomos chamadas para levantar mulheres, não para criticar. Criticar é muito fácil, né? A gente tá aqui para falar o que a gente consegue ver de bom. Se não tem nada de bom, a gente fica quieta. Ai, São Paulo, realeza e escola. Sou realeza, Catalão, Goiás. Que linda! Deixa eu ver quem é do Catalão. Eu, Di. Não vou falar os nomes, mas vou falar os lugares. Blumenau, Santa Catarina, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Maringá, no Paraná. A gente está em todos os lugares. Glória a Deus. São Paulo, escola, realeza. Sou realeza, módulo 1, São Paulo, capital. Que linda! Realeza de Barueri. Moro aqui pertinho. Panambi, Rio Grande do Sul. Que bênção. Tá linda de branco, tá vendo? Quem tem amiga precisa de muita coisa, não. Sou realeza, sou escola. Sou realeza do Uruguai. Que linda você. Seja bem-vinda do Uruguai, viu? Qual é o fuso aí? Conta pra gente. Canadá, Garça em São Paulo. Que linda, gente. Olha, essa é a primeira live especial da Escola Realeza. Para você que não me conhece, que de repente chegou aqui porque uma amiga, muito amiga mesmo, te indicou essa live, eu sou a Nath Rezende. Eu sou libertadora, eu falo assim no bordão, no jargão popular, que eu sou uma libertadora, é porque eu atuo no Ministério de Cura e Libertação do Ministério Silk, da pastora Tânia Tereza, um ministério muito antigo, muito sólido, muito frutífero, muito sério, que eu tenho a honra de participar. Tudo que eu aprendi de libertação à semente foi lá. Depois o Senhor continua falando com a gente, mas eu sou muito grata e meu ministério começou desse ministério, na verdade. Então eu sou uma libertadora, mas eu também ensino. Então a libertadora ensina necessariamente, inclusive. Fica aqui nessa live para você entender. Então eu ensino mulheres a assumirem um posicionamento de fé que liberta, que cura, que destrava, que é um posicionamento infalível, que eu chamo. Um posicionamento com a base na palavra de Deus apenas. E nisso a gente vai limpando, ó, toda a sujeira e vai botando as coisas no lugar. Na verdade, o Espírito Santo que faz isso em nós. Por que que a gente precisa se posicionar, Nath? E aí, quem é que precisa se posicionar? Só quem trabalha no ministério? Não, todas as mulheres precisam se posicionar. E homens também. Mas aqui o nosso, meu trabalho é com mulheres, né? O realeza ainda está vindo, em nome de Jesus. E tem outros realezas que já estão sendo levantados, amigos meus. E teremos em breve realeza para homens, né? Para que aprendam a ser sacerdotes dentro desse ensino de honra, cura e libertação. E por que que é importante fazer isso? Porque existem travas na nossa vida que acontecem porque a gente não assumiu a nossa posição de filha de Deus. Essa posição, ela requer tanta coisa. Ela requer que você compreenda a sua autoridade espiritual. Ela requer que você compreenda o papel de Jesus na sua vida. E nisso você precisa viver na prática, confessando Jesus, confessando pecados, renunciando coisas e voltando ali para o seu lugar. Porque quando você está no lugar de filha de Deus, você não tem raízes de amargura e não tem raízes de iniquidade. Pelo menos esse é o nosso objetivo na Realiza. Tratar tanto de travas espirituais, raízes de iniquidade, quanto travas emocionais, raízes de amargura. A Realeza tem mais de 1000 mulheres e está com as instruções abertas se você não faz parte ainda. É muito linda. Da Realeza surgiu a Escola Realeza, que vai ter a primeira turma agora em março. As inscrições, na verdade, a turma já está cheia, mas quem é rainha ainda consegue entrar. E quem não é, precisa entrar numa fila de espera, que em fevereiro eu vou dar uma olhada se eu consigo colocar mais alguém ou se vai ter que ficar para a segunda turma. Mas tudo isso está no link lá da bio. E essa escola é uma escola de honra, cura e libertação, porque o posicionamento infalível é transformar a honra, cura e libertação num estilo de vida. E é isso que a gente faz todo santo dia, custe o que custar. A gente deixa mesmo as nossas dúvidas na cruz e as nossas dívidas na cruz, para a gente poder viver como quem vê o invisível, ligando o céu na terra e sendo livre de todas as amarras, todas as prisões, espirituais ou emocionais. E aí surgiu, né? Eu fazia já lives especiais da Realeza, surgiu assim essa ideia de fazer lives especiais da Escola Realeza. E essa é a primeira, mulherada, essa é a primeira. Que bom que você está aqui. Olha, é histórico, hein? Anota essa. Ó, oh, Realeza ensina tudinho, que linda. Que lindas, que lindas, que lindas. Gente, ó, deixa eu falar com vocês. Quando eu começar a falar o assunto, eu vou silenciar os comentários para que a gente possa se concentrar, eu e vocês, que esse assunto é um assunto assim que parece que agitou alguma coisa, sabe? Nossa, impressionante como todo mundo quer falar, todo mundo quer perguntar, todo mundo quer se meter, e aí vai todo mundo perder o foco. Então, eu quero que você preste atenção aqui. Libertação não é expulsar demônios e sequer é um ministério. Bugou? Complicou? Então, fica aqui que eu vou começar por isso, viu? Mas eu quero que você diga aqui pra mim, antes de eu começar a falar a live, em qual categoria você se encontra, porque eu prometi que essa live era também para quem não trabalha no ministério. Então, você atua no Ministério de Cura e Libertação. Fala aqui pra mim nos comentários, eu quero te conhecer. E ó, suja de ratão, tem que limpar. Se você deseja atuar no Ministério de Libertação ou se você só quer botar a sua família debaixo da bênção de Deus. Porque, na verdade, eu acho que esse é um dos motivos mais genuínos, mais honestos, mais verdadeiros e mais eficientes. Porque começa da nossa casa mesmo. Da nossa casa e depois chega na casa das outras pessoas. Então fala aqui pra mim. Eu vou esperar, ó, deseja trabalhar, maravilha. Bom, porque eu vou adaptando aqui o tom do que eu vou falar, para quem ainda não trabalha. 3, quero cuidar da minha casa. Paula, cuidar da minha casa. Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus por vocês. Emília e... Ai, perdi a outra. Paula. 2 e 3, por enquanto 3. 3, Gabi. 2 e 3, Bruna. Que bom que você tá aí, Bruna. 2 e 3, desejo trabalhar. Isso. Adoro, já começou. Não é ministério, como assim? Fica aqui. Então, vamos lá, gente, ó. Eu quero que você faça um combinado comigo de prestar atenção no que eu vou falar. E a gente vai orar antes, tá? Porque não tem como falar de libertação sem aquele que liberta tá na mesa, tá aqui. Então vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada mulher que tá aqui, cada uma que entrou, cada casa que está sendo alcançada por essa palavra. Que eu seja a boca sua, uma voz profética sobre essa geração, sobre essas famílias. Eu te peço ousadia, Espírito Santo, para falar a verdade, nada além da verdade e nada aquém da verdade. Pai, tem misericórdia das minhas limitações, que não seja eu falando, mas seja o Senhor. Não me deixe falar nada que seja do meu coração enganoso, mas que eu fale a sua verdade bíblica, que eu tenho experimentado e testemunhado tantas e tantas vezes. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor visite cada casa agora e cada coração ensinando tudo aquilo que eu vou falar. Só o Senhor pode fazer isso. Obrigada por isso, Espírito Santo. Nós te honramos, Espírito Santo. Por isso eu te agradeço pela tua presença em cada uma que já te aceitou e aquelas que não te aceitaram ainda, não entregaram a vida para o Senhor, não creem na salvação. Eu oro também para que o teu amor constrangedor, meio que esmagador até, alcance essa mulher, essa família, em nome de Jesus. E na autoridade do Filho de Deus, Jesus, que está sobre mim, eu repreendo Satanás das casas, das mentes, da vida dessas mulheres agora, da internet delas, para que elas possam ficar aqui e ouvir tudo que o Senhor tem para falar para elas, em nome de Jesus. Cumpra a tua vontade aqui agora, Pai. Eu digo sim para aquilo que o Senhor já disse no céu e eu ligo na terra aquilo que o Senhor já liberou para esse momento, para todas nós. Fala comigo também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tem alguma mulher aqui para concordar em nome de Jesus comigo? Glória a Deus. Que bom que vocês estão chegando. Bênção, gente, bênção. Então vamos lá. Eu vou, amém, obrigada Ivone, obrigada Dani, glória a Deus. Então vamos lá, eu vou desativar a... Olha, dá para colocar moderador, eu não sabia disso. Vou desativar os comentários bem rapidinho, para a gente poder se concentrar nisso aqui. Se libertação não é expulsar demônios, que foi o que eu falei já duas vezes aqui nessa live, se não é nenhum ministério, por que a gente fala ministério de libertação e o que uma libertadora faz? Gente, tem tanta coisa sendo dita por aí que eu oro para que o Senhor tire toda a confusão desse cenário para você. Então, olha só, o tema dessa live é o que faz uma libertadora. E essa live é tanto para você que gosta do assunto, quanto para você que tem medo, você que não pode ver um demônio que já quer expulsar, você que não quer nem ouvir falar nessa palavra, e também é para você que nega essa realidade. Existem muitas cristãs que não acreditam nessas forças, nessas potestades e espíritos imundos, ainda que a Bíblia os mencione. Então não importa, se por algum motivo você veio parar nessa live, fica aqui que essa live certamente é para você. Então eu quero começar pela última coisa que eu falei, que libertação não é nem um ministério. Isso pode fazer cair a nossa casa, o nosso mundinho, mas gente, se não for para as mentiras, né, os sofismas, que às vezes não são mentiras, são meias verdades, são doutrinas que viraram verdade absoluta, se não for para desconstruir isso, para construir a verdade dentro de nós, para que a gente está aqui, né? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que libertação não é um ministério. Quando a gente fala de Bíblia, o Senhor falou que nos deu para 5 ministérios, 5 dons ministeriais, quer dizer, capacitações para atuar na obra dele, na obra de Cristo, certo? Eu quero ler o texto com vocês, mas lá fala de apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, o que mais que está faltando aqui? Mestre, e não fala libertador. Então, libertação não é um ministério. Então, por que que a gente chama de ministério nas igrejas? Eu vou falar disso antes da live acabar, sem falta. Mas eu quero que você compreenda o que é a libertação para que você compreenda qual é seu lugar nesse campo de batalha, que é o mundo espiritual. Então, libertação não é um cargo. Libertadora não deveria ser, ainda que na prática seja. Não é isso que é o significado mais amplo, mais completo da libertação. Então, eu quero ler com você bem rapidinho aqui Efésios 4:10, que é onde a gente aprende quais são os dons ministeriais, né? Ah, eu marquei aqui, só não marquei Efésios. Abri em Efésios. Ah, esse Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Então, vamos lá. Ó, se você ficar com alguma dúvida, anota que no final eu vou responder e eu vou procurar falar bem pausada, bem clara, com bastante exemplo, para que você compreenda e não haja dúvida. Eu quero expor a palavra com muita clareza. Olha só o que está escrito aqui sobre o serviço, né? Gente, é tanta coisa, né, incluída, a gente precisa entender que ser libertador é servir, que tudo que a gente está falando aqui, viver chamado, é sobre servir o outro, servir aos santos, né? E é bem isso que fala aqui em Efésios 4, olha só o que que fala. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tá claro isso, gente? Deus nos deu. Ele não pensou, deixa eu ver o que a Nath se desenvolve bem, para ver se eu dou ela para quê. Não, quando eu nasci, o Senhor já tinha me dado para o meu dom ministerial, certo? No meu caso, é de mestre. Então, o Senhor já tinha me dado para isso. Não quer dizer que eu não profetizo? Profetizo demais. Não quer dizer que eu não faço um trabalho pastoral? Faço. Mas aquilo que mais arde no meu coração é o zelo pela palavra, é o zelo pelo ensino sem corrupção, sem mistura. Isso é o que me faz assim... querer incendiar a igreja, falar sobre isso todos os dias da minha vida. Então, isso arde no meu coração porque o Senhor colocou lá. Eu tenho amigas que o que arde é eu preciso levar a palavra a toda criatura. E aí o negócio é na rua, é falando com gente, é falando do amor de Deus, é tendo ideias criativas para falar do amor de Deus. São evangelistas. Mas todas nós estamos a serviço do mesmo Cristo e do mesmo corpo de Cristo. Tá claro isso? Todas nós vamos profetizar, vamos cuidar de pessoas, todas nós vamos ensinar a palavra, expor as escrituras, todas nós. Agora, libertadora não tá na lista. Não tá na lista. Essa é a verdade que a gente precisa encarar. Não tá na lista. Não existe um ministério de libertação na Bíblia. Mas existe uma necessidade urgentíssima de levar libertação para o corpo, para a igreja. Gente, é urgente. É urgente. Por quê? Eu queria que você entendesse algo aqui, ficasse com uma palavra, que eu vou voltar nela já já. A palavra de Deus diz que nós somos despenseiros. Eu amo. Quem cuida da dispensa, eu tô gostando muito de cuidar de casa, sempre gostei, tô restaurando agora, fiquei anos perdida nisso, quem acompanha os stories tá vendo um pouquinho, né, eu mostro, pelo menos visualmente tá vendo a mudança, e não tem coisa mais nobre, olha que responsabilidade, se eu convidar 7 de vocês para virem jantar aqui na minha casa, porque eu tenho uma mesa de 8 lugares agora, que é uma obra que o Senhor tá fazendo na minha vida, como eu falo. Eu chamo vocês 8. Eu tenho que servir 8 pessoas. Então eu tenho que pensar na comida para 8 pessoas. Eu preciso prestar atenção nas necessidades das minhas convidadas. Será que alguém é intolerante à lactose? Então eu vou fazer um estrogonofezinho com o creme de leite sem lactose. Será que alguém não está comendo açúcar? Então eu vou fazer meu bolinho zero açúcar de sobremesa com cafezinho. Será que alguém tem alguma dificuldade, alguma necessidade? Quer dizer, a palavra de Deus, ela precisa ser fiel a Cristo e sensível às pessoas. fiel ao tempo e ao modo em que ela foi escrita, ao contexto em que ela foi escrita, mas sensível às pessoas de todas as épocas, de todas as gerações, porque ela é atemporal. Mas a gente não pode ser anacrônica. Então, é muito parecido com servir um jantar para pessoas diferentes. Ser dispenseira. Ser aquela que cuida dos recursos do rei, do pão. Então, nós somos todas aquelas que levam o pão, dentre outros significados dessa palavra. Então, o pastor leva o pão, o pregador leva o pão. O evangelista leva o pão. O mestre leva o pão, serve o pão. Todas nós precisamos servir o pão. Agora, você concorda comigo que no trabalho de servir uma mesa linda, alimentar as pessoas, seja com o pão natural ou com o pão vivo, que é a palavra de Deus, vamos trazer para a analogia do pão natural. Não adianta eu convidar vocês a fazer um banquete com a casa imunda. Imagina você chegando na minha casa tendo bolo de cabelo no chão, a pia tá até assim de louça, cheiro ruim, ninguém fica para comer e se come até cai mal. Concorda? É exatamente esse ponto que está sendo negligenciado no cuidado com o corpo. Tem muita gente se equipando para servir o pão. E tem pouca gente cuidando da limpeza e da organização do banquete. Só que se você se colocar num lugar de despenseira, você vai lembrar muito rápido que você precisa fazer os dois. Do mesmo jeito que não adianta você limpar uma casa sem se alimentar, se não tiver vida nela, você está limpando para quê? Para qual finalidade? Só para ficar limpo? Ok, é melhor do que suja. Não dá para você também servir comida sem limpar. Então, o trabalho de libertação é a limpeza da dispensa. Quem trabalha com libertação é a galera, pastora, evangelista, profeta, que lembrou da importância da faxina. E ninguém está querendo dar faxina, o pessoal está só querendo servir a mesa e comer. Só que chega uma hora que a gente não consegue comer mais e é igualzinho na nossa vida. A gente vai à igreja, faz tudo direitinho. Gente, quantas histórias eu escuto do Nath, eu dou o dízimo bonitinho. Quer dizer, comeu o pão da vida, da palavra, alimentou porque ela creu. Ela está agindo de acordo com fé, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a sujeira misturada ali está dando probleminha, indigestão. Eu dizimo direitinho, minha vida não anda. Tem sujeira, eu te garanto que tem sujeira na mesa, na casa. Às vezes tem sujeira até no alimento, porque a palavra também tem sido contaminada. Então, nós somos dispenseiras e também somos responsáveis pela limpeza da dispensa. Então, Nath, o que você está querendo me dizer? Que todo mundo devia ser libertador? Exatamente. Não é todo mundo é mestre? Não. Todo mundo é pastor? Não. Todo mundo é evangelista? Não. A palavra é clara. Ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores. Pastores e mestres. Mas todos precisam servir comida pura, numa mesa limpa, numa casa limpa para o Espírito Santo habitar, para que ele seja o convidado honrado, aquele que vai operar maravilhas na nossa vida. Tá claro isso? Que não é um ministério, mas que é essencial em todos eles? Nath, por que que a gente não tá ligada nisso? Porque tem várias justificativas e não é o objetivo dessa live. Por que que libertação não é um assunto que está em todos os ministérios, né? Por quê? Não é o assunto dessa live, eu não quero entrar por aí. Mas eu quero te falar vantagens e perigos de não ter libertação nos ministérios. Então, vantagens. Vou começar por vantagens, né? Vantagens de você ter os princípios de libertação em você né, ter compreendido o que é a libertação, e eu já vou falar melhor o que, que é, assim, na prática, como que é isso na prática, por que a gente chama de ministério, porque tem um trabalho, né, de libertação. Mas a vantagem de você ser uma pastora libertadora, uma pastora que compreendeu o que é a libertação. Quando você receber um novo convertido, quando você fizer gabinete com ele, ou até com alguém que tem muitos anos de casa, e você escutar, eu dou o dízimo direitinho, não sei por que, que minha vida está travada. Você vai lembrar que seu papel é anunciar um reino. É isso que nós somos. Nós somos realeza, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus para alguma coisa. A gente não está aqui a passeio, não está aqui para ver Netflix. A gente está aqui para ligar o céu na terra, para proclamar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a luz. 1 Pedro 2,9. Por isso que a gente é realeza. A gente tem um lugar no reinado, um lugar no reino. E esse lugar vem com responsabilidade, vem com autoridade. E o meu lugar é proclamar Jesus. Então, ao proclamar Jesus, você vai pensar... O que precisa de Jesus na vida dessa pessoa? O que está encoberto? O que está nas trevas ainda e ainda não foi para a maravilhosa luz? O que ainda não foi transportado para a luz? E aí é que começa o trabalho de libertação. Se você é uma pastora que compreende de libertação, você vai conseguir conduzir muito melhor as suas ovelhas. Porque se você fica achando, se você ignora a libertação, que é a ministração da palavra, o arrependimento, a confissão e o desligamento, se você ignora esse processo, ou se esse processo ele é contaminado na sua cabeça, místico, misturado com outras doutrinas, que às vezes nem são bíblicas, são místicas, são, enfim, pseudocientíficas. Se você tem uma visão de libertação que não é bíblica, que não é nada do que Jesus falou que era libertação pela palavra de Deus, você vai ter dificuldade com seu rebanho. E seu rebanho é sua responsa. Isso me dá temor. Espero que dê em você também. Se você tem o conhecimento de libertação, numa conversa com sua ovelha, você vai ter discernimento espiritual. Gente, discernimento espiritual é a chave para quem quer trabalhar com libertação. Não é conhecimento espiritual, porque nós nunca conseguiremos compreender a dimensão do mundo espiritual. Não aqui, nessa vida. A gente nunca vai ter noção. Quer ver? Essa semana uma amiga me perguntou, eu fiz uma oração de honra com ela, que é uma oração que eu ensino na Realeza, e vou ensinar as mulheres da Escola Realeza a ministrarem outras pessoas. Falei, vem cá, vamos fazer uma oração de honra, porque você... Isso que você está me falando é sinal de dívidas emocionais, você precisa honrar para a sua raiz de amargura, pedindo para o Senhor arrancar, enfim, uma oração super simples. E aí ela falou, mas essa oração vai mudar a outra pessoa? Essa oração vai fazer o quê? Aí eu falei para ela, eu não faço ideia do que essa oração vai fazer, qual é o mecanismo por trás, a engenharia espiritual por trás da oração. O que eu sei é que essa oração vai mover o mundo espiritual. E se você tiver paciência e fé para aguardar, você vai sentir os efeitos dela depois. Às vezes, minutos depois. Mas não é varinha mágica. É processo de posicionamento em Deus. Processo. Tudo com Deus é processo. Então, se você tem essa fé no processo de libertação, você vai saber melhor tratar esses gabinetes, essas histórias familiares e tudo. Você vai ter muito mais... Você vai estar no lugar certo para ter esse discernimento espiritual de que eu estou te falando. Se você é mestre, nem se fala. Imagina se eu estivesse ensinando qualquer... Eu não consigo imaginar eu estar ensinando qualquer outra coisa. Por exemplo, honra é um grande destaque do meu chamado. Eu nasci para ensinar honra. Porque foi a desonra que lascou a minha família. A desonra que me fez acreditar em falsos ensinos de honra. Mas não tem como ensinar honra sem cura e libertação, não tem. Porque é a desonra que nos torna cativas. A desonra pessoal e a desonra geracional dos nossos antepassados, isso é bíblico. Então você precisa, essas são as vantagens de você ter o conhecimento de libertação. Você vai estar mais equipada para ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Uma pastora que apacenta, uma mestre que ensina. Você vai ser uma despenseira que serve a mesa numa casa limpa. e ajuda a outra pessoa a limpar a casa dela também. Agora, quais são os perigos de você não ter o conhecimento de libertação, sendo pastora, evangelista, mestre? Nath, eu não sei qual é meu dom ministerial. Na Escola Realiza a gente vai ter esse assunto. A gente precisa falar disso. Você precisa se posicionar nisso, buscar isso em Deus, né? Mas de qualquer forma, em todos os 5 departamentos do céu, a gente faz a mesma coisa, que é proclamar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a luz, é anunciar Jesus. Amém, gente? Isso está claro, que o propósito é um só, a comissão é uma só, o chamado é um só, só que nós desenvolvemos de forma específica e isso vai clareando conforme a gente busca o Senhor em honra, no secreto, de todo o coração. E no processo a gente tem que ir se curando, se libertando, senão a gente não escuta, consegue escutar nem a voz de Deus. Antes de eu passar pelo processo de libertação, eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Foi o maior confronto da minha arrogância. Eu ficava, como é que pode eu não entender? Eu leio o livro de tudo quanto é língua e esse livro eu leio e não entendo. Era um desespero, mas era uma consequência espiritual de uma raiz de iniquidade. Eu não sabia. Alguém precisou me ensinar a palavra, que é o Verbo Filho Jesus, liberou Jesus sobre mim. O Espírito de Jesus que já estava dentro de mim, porque eu já tinha o aceitado e o confessado publicamente, me convenceu. Espírito Santo, esse é o ministério dele. O mesmo Espírito Santo que me ensina, me convence, me leva ao arrependimento. Romanos 2, 4 fala que é a bondade de Deus que nos faz nos arrependermos. Eu não tenho como me arrepender, nem você. Eu não tenho como abrir meus olhos, nem você. Tudo é um ato da graça de Deus. Eu confesso, porque é bíblico. No que eu confesso, eu trago para a luz está em mim, Jesus. As trevas não podem prevalecer. Eu boto os demônios para correr que tinham entrado por essa porta, essa sujeira. Os demônios, os espíritos imundos vêm pela imundice, pela impureza, pela sujeira. Alguém, porque é bíblico, concorda comigo e ainda liga com a igreja tem a chave. Esse processo ele é muito simples, mas eu tenho que fazer ele crendo, certo? Qual é o perigo de um pastor não compreender, não acreditar, negligenciar ou até negar esse processo que é bíblico? Bom, vamos ver o que eu consigo falar. Para começar, a vida do próprio pastor pode não ser um bom testemunho daquele que ele está anunciando. Para começar, pode ser aquele pastor totalmente amargurado, ou pastora, no nosso caso. Quantas pastoras amarguradas, endividadas emocionalmente, que fazem chantagem com o rebanho, não apacentam o rebanho, amedrontam o rebanho, fazem extorsão emocional com o rebanho, sem querer, não estou nem falando das que são perversas, não. Eu estou falando das que são endividadas, das que não passaram por libertação, das que têm raízes de iniquidade e raízes de amargura. A Bíblia fala de ambas. Não tem para onde correr. Está na Bíblia. Ah, Nath, mas eu sou pastora. Eu nasci num lar cristão. É claro que eu não preciso passar por libertação. Todo mundo precisa de libertação. Todo mundo. Nath, você não conhece a minha vida, você não pode dizer. Eu posso dizer porque está na Bíblia. Desde a queda, todo mundo precisa de libertação. Se você ler Gênesis, Êxodo, hoje eu estava relendo Êxodo e eu achei uma coisa que eu nunca tinha reparado. Deus fala para Moisés em Êxodo 20 que ele é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Isso é um princípio de herança. É com base nessa palavra que a gente ministra herança. E convida ao arrependimento, como está em Levítico, em Daniel. Muitas passagens lindas na Bíblia. Até Jesus falou para os fariseus sobre isso, sobre iniquidade. Mas no capítulo 32, quando já tinha rolado um beozão, do 20 para o 32, você pensa, meu Deus, como é que esse povo é ingrato? Lembra que é da gente, que a gente tem que olhar também, uma aplicação pessoal daquilo. Mas quando a gente olha para a história, como aconteceu, e a Bíblia é literal, A Bíblia, ela é infalível, ela é real. Se Deus falou que o mar abriu. É claro que tem várias coisas que são simbólicas, mas a maioria da parte histórica, ela é real. Quando eu leio que o povo fez bezerro de ouro, adorou um Deus de ouro, meu Deus, como isso fala comigo sobre o ocultismo sutil hoje? Mas o que me chamou a atenção foi que no capítulo 32, Deus repetiu, na hora que ele está renovando a aliança, ele não esqueceu e falou assim, nossa, esse povo está muito, muito ruim. Como é que eu vou falar de iniquidade de três, quatro gerações? Não vão entender, eles estão muito no rasinho ainda. Ou Deus poderia falar assim, não, eles já são várias gerações aí de povo de Deus. Quantas gerações desde Abraão? Não, Deus repetiu. Porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração. Ele repetiu. Ele repetiu quem ele é, o caráter dele. Nath, mas Moisés era lei, Jesus era graça. Eu vou te dar um conselho. Que você leia a Bíblia buscando Jesus em todas as páginas, em todas as linhas, em todos os versículos, porque ele está lá. Ele é a própria palavra, como João falou. Então, quando a gente pensa nesse contexto, apontando para Jesus, Jesus é o anúncio, é a chegada do reino de Deus, certo? E a Bíblia fala que o reino de Deus não é reino de comida nem de bebida. Eita! Mas é de paz, justiça e alegria. Deus é justo. Nós fomos feitas justiça de Deus. Não existe o jugo do pecado sobre nós, mas existe sujeira. Existe a raiz de iniquidade e amargura. Eu não estou condenada mais. E é por isso que eu consigo renunciar a todas essas coisas. Porque existe a graça. Mas eu preciso fazer isso. Então, se eu não sei disso, a minha vida como cristã... Gente, eu atendo muita gente. E assim, ó... São dois extremos. As mulheres que querem viver de aparência porque as pessoas têm que ver Jesus em mim, só que é fake, né? É da casa pra fora. São mulheres que aprenderam a ser muito comedidas, a cara não muda igual a minha, a voz não muda. Foram treinadas para serem... esconderem a verdade, vamos dizer assim. Acontece muito no meio da cultura ali religiosa, né? Do ambiente cristão, infelizmente. Mas tem um outro extremo que acha que não tem que dar testemunho de Jesus. Que pode sair reclamando, que pode sair falando que a vida do crente é pobreza mesmo, é dificuldade mesmo, é doença mesmo, que Deus quer doença, sem saber o que a Bíblia fala sobre libertação, sem nem procurar saber. Então a gente tem um nome a zelar. Minha mãe fala muito isso brincando. Olha, eu fui pra academia porque eu tenho um nome a zelar. Eu morro de rir porque ela é muito divertida. Só que na verdade, ela fala isso brincando como se fosse ela mesma, né? A reputação dela mesma. A gente que é crente não tem reputação. Mas nós temos um nome a zelar, que é o de Jesus. Quando eu entendi isso e minha oração mudou, e nos propósitos de oração eu já falei muito isso, quando minha oração mudou de Deus não me envergonhe, pelo amor de Deus, não me deixe passar vergonha, não me deixe passar vergonha, não me deixe atrasar o aluguel. Quando mudou do eu para Deus, não me deixa te envergonhar, não me deixa atrasar o aluguel, porque eu posso ser a única Bíblia que essa mulher vai ler, essa pessoa vai ler, esse homem vai ler. Então me deixa honrar o teu nome. Quando mudou esse jogo, minha mente foi renovada pelo Espírito Santo de Deus, quando tudo mudou, eu comecei a pensar, peraí, se é o nome de Jesus que eu estou honrando, Jesus me prometeu uma vida abundante, Jesus me chamou para segui-lo, Jesus me deu um trabalho, Jesus me deu para o ministério, Jesus curou, libertou, salvou e ele vai fazer de novo, peraí, tem alguma coisa errada. Então quando a gente olha para Jesus, é quando a gente começa a compreender a libertação. Tem muitos pastores e pastoras que não estão olhando para Jesus. Estão olhando para a performance, para os números, para o rebanho, mas não estão olhando para Jesus. A mesma coisa, mestres. Meu Deus, eu estava essa semana conversando com uma faculdade de teologia, porque eu estava querendo estudar algumas línguas bíblicas, o grego e o hebraico, e aí eu tive uma ideia, vai que tá no primeiro período da faculdade, posso ali resolver duas de uma vez só, eu e minhas ideias. quando eu fui ler a grade da faculdade de teologia, que claramente ou se pressupõe que é cheia de mestres, certo? Que Deus deu esses dons para trabalharem como mestres, eu falei, não, obrigada, passo. Porque é uma misturada. É Bíblia com psicologia, é Bíblia com assistência social, é Bíblia com justiça social, é justiça de Deus com justiça própria. Não foi isso que Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para olhar para Jesus e aí sim, totalmente cheia de um testemunho de trevas para luz, eu, convicta, gente, não é com a vida resolvida, não. Tem gente que me pergunta assim, eu nem resolvi minha vida, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Porque não é você que faz nada. Libertadora não liberta ninguém, quem liberta é Jesus. A libertadora é alguém que olhou para Jesus e ajudou o cativo a olhar também. Conduz a pessoa nesse processo de ministrar a palavra, orar para o Espírito Santo gerar o arrependimento, aquela pessoa confessa, você escuta a confissão, concorda com aquela confissão e desliga. Todo comprometimento com as trevas. Isso é da raiz de iniquidade. Da raiz de amargura é um pouquinho diferente, mas é o mesmo processo. Ministra a raiz de amargura, ministra o amor de Deus. A outra pessoa confessa a desonra. Você ouve a confissão, concorda com a confissão. A pessoa se submete a Deus, resiste ao diabo e vamos embora. E vida que segue. Agora, se você não tem isso, a sua vida como testemunha de Jesus, você não vai estar testemunhando Jesus. Misericórdia. E você vai estar ensinando doutrinas erradas para outras pessoas. Você quer ver uma coisa? É o pastor dar opinião própria para a ovelha. Eu lembro que quando eu estava no meu processo muito difícil de mudar do Rio para São Paulo, depois que Deus tirou tudo que eu achava que eu tinha, por isso que eu não enfeito pavão, gente. Processo de limpeza, às vezes você joga umas coisas boas fora, que você acha que era boa. Mas tá podre, o pé tá quebrado, não foi Deus que te deu, então nunca devia ter estado lá. Então assim, eu perdi tudo que eu tinha. O mínimo de reputação, o mínimo de dinheiro, o mínimo de trabalho, tudo. A carreira que eu achava que... Tudo, eu perdi tudo para que Deus hoje restaurasse a minha dignidade nele, com as coisas que o Pai me deu. Mas nesse momento que eu perdi tudo, Deus mandou eu ir para São Paulo. Eu já contei isso, para quem é rainha já sabe. Eu não tinha como pagar o aluguel, eu não tinha renda mais. Eu perdi todas as minhas clientes porque eu comecei a proclamar Jesus. Porque eu tinha fé. Eu sabia que eu não tinha como fazer outra coisa. Eu estava muito convencida pelo Espírito Santo. E eu comecei um propósito de oração com uma pastora para que Deus mostrasse a casa, para onde eu iria. E eu já congregava aqui em Alphaville, porque Deus já tinha dado a direção. Olha que loucura, gente. Por isso que... Melhor não questionar o Senhor, melhor só obedecer. Na primeira vez que eu vim para Alphaville, eu dirigi 9 horas do Rio para cá. Peguei vários trânsitos, vários engarrafamentos na estrada. Eu cheguei com a mão doendo de segurar o volante. Me hospedei no hotel, saí para o evento que eu vim. Foi uma correria. Quando eu voltei para o hotel, eu vi uma placa. Culto da Lagoinha neste domingo. E eu era da Lagoinha de Niterói. E eu falei, eu vou no culto do domingo. Quando eu sentei no culto, que era no salão do hotel, nada a ver com a igreja que eu estava acostumada. A igreja de Niterói é muito animada, é muito maravilhosa. Eu gosto muito de lá, inclusive. Sou muito grata. Foi lá que foi meu início, meu novo começo. Deus falou comigo, é para cá que você vai vir. E diante de Deus, eu não posso mentir, porque eu tenho um compromisso com a verdade. Eu sou libertadora. Eu falei, no way. Não quero vir para cá de jeito nenhum. E Deus falou, pra cá que você vai vir. E eu comecei a vir. Final de semana sim, outro não. Às vezes toda semana. E eu vi o primeiro culto, do primeiro galpãozinho. Eu vi os pastores mudarem. Passou um tempão até os pastores que hoje estão na casa, que são meus pastores, virem pra cá. E tudo fez sentido depois, certo? Mas enquanto eu vinha chorando, lamentando, assim, sem entender. Mas mesmo sem entender, eu confio em ti, como diz a música, como diz Salmo, né?
Desconecte o iPhone do carregador.
Desconecto. Opa. E aí, rainhas, por que eu tô te contando essa história? Porque no propósito de oração, eu comecei a colocar Alphaville na oração. Era o caminho natural, concorda? Eu já tava vindo para cá há um ano e pouco, eu acho. Eu estava já congregando aqui, eu falei, lá vai ser o melhor lugar. Ó, peraí que eu tô eu desconectei o iPhone e saiu a luzinha. Agora voltou. Então era o melhor lugar. Botamos em oração. Vai ser São Paulo? Mas nisso eu já sabia que eu ia servir no ministério da pastora Tânia, que era em São Paulo. Então vai ser São Paulo, vai ser Alphaville, vamos orar. Menina, você acredita que naquela época eu não tinha nada, certo? Não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas se eu sou uma pastora, não importa se eu acho que você tá doida, eu oro para que a vontade de Deus se cumpra. Eu te conduzo na palavra. Mas um pastor naquela época falou para mim assim, mandou um áudio falando que Alphaville era coisa de rico, que eu não devia querer morar lá, aqui no caso. Sem saber nada da minha história, nada, nada disso que eu acabei de contar para vocês, nada. O que que isso, mesmo naquela época, eu ainda sem muita base, muita raiz firmada na libertação, eu pensei, esse cara tá mais cativo do que eu, com todo respeito, né? E hoje eu vejo que essa é a realidade da maioria dos pastores e pastoras que eu conheço. São comissionados, disseram sim para Jesus, mas não buscam serem libertos e curados no dia a dia. Porque a libertação é um pouquinho diferente da cura, porque tem oração de libertação que a gente faz uma vez e a vida muda radicalmente, porque era uma dívida espiritual que estava agarrando a gente. Uma raiz de iniquidade, uma herança espiritual, um pecado encoberto. Mas a cura não. A cura da amargura requer dependência e continuação, que é a humilhação. Todos os dias. Voltar para o meu lugar. Honrar todos, pai, mãe, líderes. Todos, como fala Pedro. Então, me honrar, aquele homem não me honrou. Certo? Estou falando isso para te ensinar. E eu lembro que eu mandei um áudio falando, olha, você me desculpa. Na linguagem que eu tinha na época, toda misturadinha, tadinha. Eu falei assim, olha, pra mim isso é uma crença sua e não uma direção pastoral. Então, né, eu agradeço a opinião, só que não. E a gente tem que ter muito cuidado, porque libertação não é da opinião na vida das pessoas. Isso, inclusive, também é um dos perigos de um pastor, de um mestre, de um evangelista não ter os princípios de honra, cura e libertação dentro de si, porque eles vão querer impor a sua verdade sobre o outro. E como que eu sei disso, Nath? É a psicologia que te ensinou? É a psicanálise? Não, é a Bíblia. Se você estudar profundamente Gênesis, e a gente estuda Gênesis lá na aula 14 da Realeza, e a gente vai bem mais fundo na escola, a transferência começou na queda. Quando o homem e a mulher saíram da posição, tanto espiritual quanto dentro do relacionamento familiar, a perversão entrou, né? A perversão dos valores, das identidades, a corrupção entrou, a contaminação entrou, a sujeira na dispensa entrou, vamos dizer assim, né? E aí, o que que acontece? O homem endureceu o coração, não aceitou o processo de libertação, que era arrependimento e confissão, né? Ele fechou. E a mulher, e terceirizou. Quer dizer, a culpa não pode estar sobre mim, tem que estar sobre alguém. E a mulher aprendeu pelo exemplo, como a gente aprende até hoje. Todas as famílias, até a nossa e até a última, vai ser assim. Então você precisa, você que é pastora, que é mestre, que é evangelista, que é profeta, que é apóstola, você tem uma responsabilidade de estar limpa nos seus atendimentos, de estar na posição de honra, sem projetar no outro aquilo que é teu, na verdade, que nem é teu, é uma dívida que você está carregando. Agora, você também tem outra responsabilidade, que é não pegar da outra pessoa para você, que também é outra coisa que eu vejo muito. Quer ver uma coisa que eu escuto, que é muito interessante? Desde que eu comecei a atender, eu escuto assim, como é que você aguenta? Eu saio exausta, cansada, parece que eu tomei uma surra. Eu falo, tem alguma coisa errada, porque a gente mesmo não faz nada, na verdade. Ao mesmo tempo que é o trabalho que requer mais posicionamento da nossa parte, e eu digo que eu amo ser libertadora, que é como se eu estivesse no front de batalha, então uma sujeirinha que eu deixo entrar na dispensa, o feedback é muito rápido, e depois eu vou contar uma história para vocês sobre isso em outro momento, do feedback rápido que eu tive. Algumas pessoas já sabem do demônio do metrô. Mas Se eu não percebo que essa sujeirinha entrou e ela vai entrando, e ela vai entrando, e ela vai entrando, eu tô cheia de água suja para compartilhar. Uma comida suja, uma casa suja, eu sou uma dispenseira relaxada. Então, eu te afirmo, não tem como você ser mestre e profeta sem ser libertadora. A libertadora do tipo da Bíblia, que eu já vou falar já já sobre isso. Se a libertadora não liberta ninguém, por que que a gente precisa buscar isso em Deus, né? Meu Deus, e como isso está perdido? Mesmo, mesmo. E eu agradeço a Deus por essa luz, sabe? Por essa clareza, por essa fé e essa graça para estar aqui falando isso com vocês e montar uma escola e tocar uma escola, porque é só pela graça mesmo. E tem um outro perigo de você não ser... Eu já falei de pastora, já falei de mestre, eu quero falar de profeta, profetisa. Eu faço uma escola profética. Eu estou totalmente envolvida com profético. O nosso posicionamento é profético, é voltar para um lugar que Deus falou e desse lugar ligar o que Deus já liberou na terra e esperar para ver. Então é profético em todos os sentidos. Tanto de declarar hoje o que a gente vai colher no futuro, viver no futuro, quanto se posicionar hoje num lugar que Deus já falou. Então, o futuro, no caso, é agora, né? Eu tô totalmente envolvida nesse lugar. Eu hoje tenho muitas experiências proféticas de palavra de conhecimento, de sabedoria, que são muito úteis no atendimento, inclusive. Então, olha o profético servindo ao pastoral e vice-versa, a mestre também. Os dons espirituais também circulam aí nos dons ministeriais, né? São coisas diferentes, para se você ainda não sabe. Só que, se o ambiente é profético, ele é um ambiente muito sensível às coisas espirituais. Precisa ser. Normalmente é. Só que se você não tem a consciência de que a limpeza invoca certos seres do mundo espiritual, os limpos, os puros, os santos, os do lado de Deus, o lado A, o lado branco. E você não tem a consciência de que a mistura, o cinza, o preto, a sujeira, a imundícia e a impureza, a contaminação que seja, vai chamar, vai invocar espíritos imundos, o lado B. Se você não tem essa distinção, esse discernimento espiritual, as pessoas estão achando que tudo é luz. E acontece cada coisa, que se eu te contar, você não acredita. Coisas que as pessoas atribuem ao Espírito Santo de Deus e não são. São manifestações demoníacas. E qual é o perigo disso, Nath? A pessoa continua cativa para sempre. Não cumpriu o destino profético dela, não limpar a linhagem familiar dela, não viver a promessa de que Jesus viria para reconciliar pais e filhos, ou seja, restaurar as famílias. A gente continua no engano, perpetuando o engano. Quem ganha? Se Deus não ganha, eu não ganho. As pessoas que o Senhor tinha em mente, que seriam alcançadas pelo nosso ministério, não ganham, só o inferno ganha. Então, o profético sem libertação é muito perigoso. E eu levei mais de um ano para conseguir falar essa frase que eu falei aqui para você. Porque foi muito tempo no secreto, buscando ao Senhor, chorando, sem saber o que fazer, porque Ele não me deixava conversar com ninguém sobre isso, para eu não cair na desonra. Porque Deus nunca resolve um princípio descobrindo o outro. Então, os perigos de você não ter libertação são muito grandes mesmo. Agora, já entendi, Nath, que libertação não é um ministério, mas é uma doutrina, é um ensino bíblico que precisa perpassar todos os ministérios. Ou seja, o servir precisa estar incluído. Toma uma libertaçãozinha de presente para você. Ou seja, quer comer um prato gostoso, quentinho, bem limpinho? Toma, tá aqui. Óbvio, gente, isso é óbvio. Eu não vou servir um prato sujo, num suplá sujo, num prato sujo, você já entendeu. Então, o que que a libertadora faz? O que que a pessoa, que pode ser profeta, mestre, pastor, evangelista, você já entendeu? Que carrega a semente da libertação, o amor pelo que Jesus fez e por Jesus e pelo ministério dele faz. Eu já falei que não dá opinião na vida alheia. Não dá. Nath, mas deve ter algum momento, algum contexto? Não tem. A não ser que a vida alheia abra a boca dela e te peça um conselho. Te peça... Porque conselho é diferente de opinião, tá, gente? Conselho a gente dá na Bíblia. Conselho a gente dá o tempo inteiro em libertação. A gente aconselha o tempo inteiro em libertação o que está escrito na Bíblia. Você vê que independe de eu ter conseguido já alcançar tal êxito, tal graça. Independe até de eu achar que a pessoa vai conseguir. Porque quantas libertadoras eu conheço que falam assim, aquela pessoa ali eu acho que vai ser tão difícil de Deus alcançar. Eu falo, pede perdão em nome de Jesus, quem é você? Deus muda corações. Lê a Bíblia. Deus endurece, amolece, assim, basta uma palavra. Não nos cabe opinar. Então, não, a gente só aconselha na palavra, não no que a gente vê, no que a gente crê, no que a gente sente. Não, a gente aconselha a palavra. Porque libertadora que não crê na palavra não é libertadora. Ela pode ser, sabe assim, porque tem gente que gosta de demônio, essa é a verdade. Isso é uma realidade, não sei, pode ser que não seja o seu caso, mas pode ser que seja o seu caso. Tem gente que caça isso, que gosta disso, que tem interesse intelectual nisso, que tem curiosidade nisso. Mas ser libertadora é um chamado que arde no nosso coração e ele é puro e ele é honroso, sempre. Se não for, vai dar algum belazinho e é por isso que tem gente que trabalha com libertação que sofre. Eu não sofro, gente. Eu sei que não é um trabalho simples da faxina. É cansativo às vezes, mas é gostosão limpar e ver tudo limpo depois. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, ó, não dá opinião, já falei. O que que não aconselha só na palavra? Só na palavra. Só na palavra. Se não aconselha só na palavra, saiu da posição. Opinião. Acontece das pessoas pedirem para você? Acontecem. Você dá? Se for esperta, não. Se for sábia, se quiser dormir à noite, se não quiser ter BO, se não quiser sair do seu lugar, se não quiser ter mais trabalho quando acaba o atendimento, que é orar e pedir perdão e botar tudo na cruz que nunca você devia ter pego em primeiro lugar, você vai falar assim, a minha opinião não vai te libertar, a minha opinião não vai te salvar, a minha opinião não vai te curar, a minha opinião não vai fazer nada na sua vida, a minha opinião não tem valor para a sua história. Mas o que Deus falou para você é isso, isso, isso. Olha como é que o profético é vivo na libertação. Então, o que a libertadora não faz? Não dá opinião, não, só aconselha na palavra. E ela sabe que ela não liberta ninguém. Gente, eu recebo umas perguntas assim, ó. Eu posso libertar fulano de tal? Eu não sei se é força de expressão ou se tem alguém que acha que liberta mesmo. Eu acho que tem gente que acha. Por quê? Porque algumas pessoas falam assim, eu não tô limpa ainda, como irei libertar? Eu não tenho exemplo para dar. Mas mulher, tua vida não é o exemplo, é Jesus que é o exemplo. Então vamos ver na palavra o que que a libertadora faz. Se ela não liberta, se ela não cura, se ela não salva, se ela não dá opinião, se ela não faz nada, porque literalmente a gente não faz nada. O que que a gente faz se a gente faz tanto? Se tem que ser tanto trabalho. Gente, dá muito trabalho. Mas assim, eu nunca tive medo de trabalho. Quem já tem medo de trabalho tem que resolver o problema com a relação ruim com o trabalho. A preguiça, que é outro pecado que está lá na Bíblia, está em Provérbios. Comer o pão da preguiça. Aqui eu estou falando de dispenseiras que comem o pão vivo da vida e não são preguiçosas, amém? Então, eu não tenho preguiça de trabalho. Você tem? Eu não tenho. Nunca tive. Pelo contrário, gosto muito até. Esse é o trabalho mais fácil do mundo. Por que que ele é tão fácil? Porque não depende dos meus méritos, não depende de você, depende da sua posição de honra à palavra de Deus. Eu quero ler com você algo que está aqui na Bíblia. É Bíblia que a gente vai ler. É Bíblia, é Bíblia. Então, o que que eu falei? Que libertação não é expulsar demônio, mas a Bíblia fala de expulsar demônio? Fala. E eu quero ler com vocês, para vocês, se você não tiver com a sua Bíblia aí, que eu sei que hoje foi feriado em São Paulo, não sei em que lugar do planeta você tá, mas pode ser que você esteja na caminha me vendo. E obrigada por você estar aí. Deus é bom, né? O Espírito Santo gruda a gente mesmo assim, ó, quando ele quer. Marcos, capítulo 16, versículo 14. É o momento, gente, qual é o contexto? Jesus já tinha vivido o ministério dele, já tinha discipulado os 12, ele já tinha morrido, ressuscitado, e aqui ele estava aparecendo para eles antes de sentar à direita de Deus, cumprindo toda a profecia a respeito do Messias. Esse momento ele é glorioso. E aí Jesus aparece, ó. Finalmente Jesus apareceu aos 11, que na verdade eram 11 a essa altura, né? Judas já tinha se suicidado. Quando estavam à mesa, aonde eles estavam? À mesa. E censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, já o tinham visto ressuscitado. Foram os dois do caminho de Emaús, né? E ele lhes disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Gente, uma frase, português. Não é nem crentez, não é nem espiritualzês, é português. Vão por todo mundo e preguem o quê? Cura, tá escrito aqui? Preguem libertação, tá escrito aqui? Preguem batalha espiritual, tá escrito aqui? Preguem o quê que tá escrito aqui? O evangelho. Tudo. Que tem um propósito central. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Esse reino é o quê? Não é comida nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Vão e fala para todo mundo: é chegado o reino, arrependa-se, se converta. Uma frase. Não importa se você é pastora, se você é mestre, profeta, evangelista, apóstola, não importa, você só tem uma mensagem a pregar. Não. Aquelas outras coisas que você trouxe para o barco, se arrepende logo e tira logo. Comida podre. A comida viva é: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quem crer e for batizado será salvo. Então, primeira etapa do ministério de Jesus é salvação. Não falou de libertação, falou? Ainda não. Então, primeiro vem a salvação. Quem crê, e isso é obra do Espírito Santo, convencer, não é tua nem minha, a nossa é falar. Vai e fala, vai e fala. Vai e prega, prega. Todo mundo tem que pregar. Todo mundo é libertador e todo mundo é ministra. Porque todo mundo é despenseira. Lembra dessa cena da mesa posta, você servindo as pessoas com pão vivo, mas numa casa suja? Que nojo! Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Juízo de Deus. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Opa, então tem expulsão de demônio no trabalho? Tem, mas é um sinal. Não é o trabalho. O trabalho é ir e pregar o evangelho. Expulsar demônio é um sinal. É um sinal, é uma evidência de que a autoridade de Jesus está sobre essa pessoa. Falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meu Deus, tem cura também! Cura é um sinal, uma maravilha. Então a libertadora, ela vai, ela ministra. E no que ela ministra a totalidade da palavra, arrependei-vos e convertei-vos, que inclui teu pecado pessoal, mas também o geracional, porque está na palavra, porque Daniel fez, porque Levítico manda fazer, porque toda a Bíblia fala, Tiago fala. Meu Deus, tudo fala para a gente se arrepender e confessar. Confessar uns aos outros para que haja cura, confessar para que seja limpa de toda impureza e os pecados perdoados, certo? Então a libertadora, ela é uma ministra da palavra. A libertadora, ela é alguém que compreende que expulsar demônios é um sinal e a cura também. Mas o mais importante é a pessoa ser cheia de quê? Da verdade que salva e que liberta, que é: Jesus morreu por mim e por você, para a redenção dos nossos pecados, ressuscitou e todos ressuscitaremos com ele um dia, porque ele vai voltar. Se você é libertador e não tem convicção que Jesus veio, que morreu, que ressuscitou, que vai voltar, você tem medo que Jesus volte, sabe essas coisas? Você precisa dar uma realinhada no seu coração, Porque a libertadora, ela é o quê? Quem é a pessoa que vai, que prega, que serve a comida, que expulsa demônio? Ou seja, requer uma casa limpa. Porque quem não é limpo e tenta expulsar demônio, a Bíblia também fala o que acontece, né? Costuma ser envergonhado. É quem é discípula. Deus está falando para os discípulos. Jesus está falando para os discípulos. E aí você pode estar falando assim: mas então, Nath, você falou que a gente não pode fazer uma interpretação anacrônica, então isso era só para aquele tempo. E eu quero ler o finalzinho do capítulo. Fala assim, ó: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, os sinais servem para confirmar, para evidenciar, para fazer quem não quer crer e por aí vai. É para isso que serve. Deus não quer que a gente fique entretendo demônio, nem conversando com demônio, a gente não tem parte com trevas. Mas os sinais são importantes, está escrito aqui. Nath, isso não foi só para aquele tempo? Vamos ler Lucas? Mesmo contexto, mesmo episódio. O que que Lucas 24 fala? Lucas 24 fala assim, ó: a seguir, Jesus lhes disse. E aí ele fala a mesma coisa que ele falou lá. São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo é tudo. É lá que está que ele visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas também abençoaria até a milésima. É, na verdade, é completo, né? Isso é o que torna completo o texto. Então ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. A discípula que carrega o ministério de Jesus, que é o libertador, ele é o nosso libertador. Primeiro ela é discípula. Só ler os evangelhos para ver o BO que os discípulos precisam passar para se posicionarem. Primeiro ela é discípula, depois ela prega, ela anuncia a palavra. Então uma libertadora tem que gostar da palavra, ter fome da palavra, ter zelo. O mais importante é ter zelo, não é saber toda a palavra. Que Jesus prometeu que o Espírito Santo nos daria a palavra certa, se a gente tiver temor e honra, é o que tudo que precisa para começar a brincadeira de cura e libertação, sabe? Nath, não estou convencida ainda. Então vamos ler o que está em João, mesmo contexto, mesma história? Ai meu Deus, como eu amo a Bíblia, Senhor, obrigada pela tua palavra. João 20, 30, fala assim: o objetivo deste evangelho, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais do que ele tinha escrito aqui no livro de João, né? Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e que para que, crendo, tenham vida em seu nome. Olha que lindo, gente. E aí, aqui foi bem sucinto, bem geral, mas teve algo muito específico para Pedro. É aqui nessa carta, na verdade, nesse evangelho de João, que tem a parte em que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Simão, filho de João, você me ama? Você me ama mais do que os outros? Você me ama mais do que esses? E ele já bem posicionado, né? Depois de passar pelo processo de cura com Jesus, em que ele negou Jesus, depois o olhar de Jesus o reposicionou. A gente fala disso no propósito Guardiões do Trono, eu acho, ou Independência é Morte. Os dois estão abertos no Spotify. Ele fala: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E aí, o que que Jesus pede para ele? Apascenta as minhas ovelhas. Ensine o que eu ensinei. Dê a comida que sou eu, que é o pão da vida. Libertação faz parte. Eu sou o libertador. Apascentar minhas ovelhas é levar essa palavra de libertação. Arrependei-vos e convertei-vos, certo? E olha só que lindo. Isso se perdeu. o trabalho, e aí agora eu quero falar por que que a gente chama de ministério se não é um ministério. Porque ministério também significa trabalho, significa setor, atividade, tarefa. Então, quando uma igreja cria um setor, um grupo, para fazer as tarefas de libertação, a gente chama de ministério de cura e libertação. Só que o ministério, biblicamente falando, é o quê? Eu sou discípula de Jesus, eu tô cheia do que Jesus fez e eu cumpro exatamente o que ele falou. Eu vou, eu prego, quem crê, eu batizo, né? A igreja, no caso, eu batizo, eu sei que vai ser salvo. E se tiver que expulsar demônio, no momento de arrependimento, confissão, a gente expulsa e cura para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque sinais glorificam o nome de Deus. Só que sinais não acontecem sem fé, né? Os sinais seguem os que creem. É diferente do Antigo Testamento. Na outra aliança, os sinais apontavam o caminho. Agora, os sinais mostram quem já caminhou. Então, a libertação, ela requer uma vida de santidade. Uma vida de viver a Bíblia mesmo. Entender, amar Jesus, amar pessoas, querer apacentar as ovelhas. Mas se você parar para pensar, para ser pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo, é mesmo pré-requisito ser discípula de Jesus. Por isso a Escola Realeza vai ser uma escola de discipulado. E por que que a gente chama de ministério, então? Porque na prática, o trabalho da libertadora é liberar a palavra, você precisa se arrepender. Mas me arrepender do que, Nath? Tudo isso aqui que desagrada o Senhor, tudo isso aqui que desonra o Senhor. Mas o que que desonra o Senhor, Nath? Os pecados encobertos, seus, e os pecados dos seus pais, geracionais, seus antepassados. Meu Deus, Nath, quanto pecado. Vamos orar? Vamos, pelo amor de Deus, eu me arrependo. Então, ora comigo. Conduz a pessoa em oração. É uma das coisas mais gostosas de fazer, conduzir alguém que está assim, meu Deus, mas o coração crê, só as palavras que não estão concatenadas. Você conduz a pessoa em oração. Não é coloca a palavra na boca da pessoa, porque se ela não crê, não vai fazer efeito nenhum. Não é mandinga, né? Não é mandinga. E aí você conduz a pessoa em oração, a pessoa confessa. Quando a pessoa confessou, você que é uma libertadora sabe que algo poderoso aconteceu no mundo espiritual. E aí você concorda com a confissão e desliga, porque você tem a chave, você desliga todo o vínculo que tinha com as trevas por conta da sujeira e religa aquela pessoa no reino da luz. A prática é só essa. Então a gente chama de ministério porque tem um trabalho a ser feito, tem um atendimento. Tem uma palavra específica, que na verdade não deveria ser. Arrependimento, confissão, é o evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos. Quer dizer, se arrependam e mudem de caminho, mudem de vida. Se arrependam e não pequem mais. Se arrependam e se reposicionem no meu amor e permaneçam no meu amor, Jesus falou. Então chama de ministério porque tem um trabalho que precisa ser feito, mas não é um ministério na Bíblia. É um ensino que deveria estar em todas as igrejas e todos os ministérios. E é por conta disso que eu criei a escola, né? É muito importante que a palavra de libertação, ela chegue pura, tal como ela é. E o que que eu quero dizer por pura? Nada além do que Jesus falou, do que Jesus fez, ou do que algo na Bíblia que sempre aponta para Jesus falou e fez. Então, qual é o grande inimigo da libertação hoje na Igreja de Cristo? Além, eu falei dos perigos de não ter libertação na igreja, mas qual é o inimigo maior, assim, a mistura? Porque tem libertação com misticismo, que é de chorar, que não é o assunto aqui, a gente vai se aprofundar muito, o módulo 2 da escola é só sobre libertação, mas o misticismo, você vê gente orando coisa que Deus nunca orou, pelo contrário, mandou não falar, falar nome de demônio, falar nome de... Não existe isso. Jesus nunca fez. Nenhum personagem bíblico fez. Nós não fazemos. Falar nome de demônio, Deus é claro para não fazer. Ainda é uma ordenança expressa. Então, o misticismo é um dos maiores inimigos da libertação bíblica. E aí você pode falar assim, ó, Nath, mas eu fiz uma libertação meio esquisita, que a pessoa me mandou dar 3 pulinhos, bebeu uma aguinha, falou o nome de demônio e tal, e passou. Passou aquela opressão, passou. E aí é que entra o segundo grande vilão. Não ter discernimento espiritual a respeito do mundo espiritual. E eu escolhi cuidadosamente a palavra discernimento e não conhecimento, porque eu e você não conheceremos a amplitude do que é o mundo espiritual. Mas o discernimento Deus nos dá. Eu te garanto que Ele dá. Eu te falo com propriedade, porque é o que eu vivo como libertadora. Eu não preciso ver nada, não preciso ter visão aberta, mas eu vou ter a impressão no meu espírito, eu vou ter o discernimento espiritual. Inclusive, com base naquilo que eu já aprendi da palavra, de compreender até para que lado conduzir a oração, a conversa, a ministração da palavra, entende? Então, se o primeiro vilão é o misticismo, o segundo vilão é uma ignorância espiritual ou uma falta de discernimento espiritual, que eu vou resumir com uma palavra, é uma desonra. Eu acho que se fez efeito foi de Deus, então eu não zelo para ter um temor. Senhor, me tem misericórdia de mim, não me deixe contaminar. Porque eu não leio, e não precisa ler, tá? Não é que não precisa ler. Deixa eu reformular. Quando Deus falou comigo sobre zero misturas, eu não tinha um versículo bíblico para embasar. Mas Deus falou comigo, falou no meu espírito e eu entendi que foi Deus. Meses depois eu li em Ezequiel sobre o sacerdócio. E eu falo para você que nós somos sacerdócio real, porque tá em 1 Pedro 2:9. Mas lá em Ezequiel Deus já dá o tom do padrão do sacerdócio. E lá ele fala claramente, o sacerdócio não é o que tá com a casa imunda. O que mora num barraco, na analogia do despenseiro. O sacerdócio é quem tá com a casa sem limpar, empoeirada, contaminada. Contaminação para Deus é tão grave quanto o negócio tá todo tomado de sujeira. Porque mostra um descuido, uma falta de zelo. E isso é uma desonra. Um dos significados de honra é zelar, é temer. É cuidar para que as coisas do Senhor, o nome do Senhor, que é santo, não seja contaminado. Vigiar. Vigiar é a palavra que resume. Não vigia. A pessoa não vigia, tem uma inclinação para o misticismo porque tem raízes de amargura, como está lá em Atos 8, já ministrei muito sobre isso no meu link da bio, tem muita coisa sobre o ocultismo sutil, vai lá ouvir, tem uma mentoria gravada sobre isso, na escola a gente vai mergulhar nisso. Então, a libertadora, fora da posição, aquela que não está posicionada zero dívidas, quer dizer, não limpou a sua própria casa, ela acaba sendo inclinada a misticismo. Não compreende as implicações disso no mundo espiritual, porque sequer talvez compreenda o mundo espiritual, também não tem temor dele. Por outro lado, tem outras que têm temor demais, e aí mostram outro problema, que elas não compreenderam a sua patente como filhas de Deus. Então são mulheres que são separadas na paternidade. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo na vida de uma libertadora. Ela precisa ser curada na paternidade para compreender que não é sobre mim. Eu declaro Jesus na casa que eu pisar, no lugar em que eu for. Eu não tenho medo do mundo espiritual. Mas, Nath, as retaliações, só tem retaliação quem tem rabo preso. E o medo é um rabo preso. Ah, eu falei que não ia falar essa expressão. É uma expressão horrível, né? Mas o rabo preso, você sabe o que é, né? Quando tem que amarrar o rabo do gado para poder ordenhar e tudo. Mas é uma expressão feia, né? É um comprometimento do mundo espiritual. Então, se eu tenho medo, e se eu deixo esse medo me governar, se eu sou uma libertadora emocionada, que quer sentir as coisas para fazer, olha, eu tô sensitiva, sabe? Tô sentindo aqui que se eu dou essa brecha para Satanás, eu posso viver com medo no mundo espiritual. Só que não foi para nada disso que Deus chamou a gente. Chamou a gente para crer no ministério de Jesus, para crer na nossa própria salvação, para caminhar como discípula de Jesus, ou seja, eu tenho um testemunho de trevas para luz. Eu tenho, você tem que ter também. Não quer dizer que você zerou a vida, sua vida é exemplo para ninguém, porque tua vida não é exemplo para ninguém. Tua vida é a tua vida, você e Deus que se entendam, né? Sua família também. Porque nunca é só sobre a gente, é sobre a nossa linhagem inteira. Mas eu tô cheia de algo que aquela pessoa precisa, que é luz. Eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. E no momento de um atendimento de libertação, você carrega essa, você leva essa luz, você aplica essa luz, você declara essa luz, que é a palavra, é Jesus. E essa pessoa, E se ela não se convencer, Nath? Não és tu, querida. É o Espírito Santo de Deus que convence. Você quer ver uma das coisas mais lindas? É de você estar num atendimento e estar ministrando, por exemplo, a iniquidade da fornicação. A pessoa fala, não acho que é pecado fornicar, não. Satanás purinho. Não precisa nem de discernimento espiritual. Capeta mesmo. Ah, não acha, não. Entendi. É crente, sou, tá. Entendi. Você quer ser liberta? Eu quero. Não sou eu que vou te convencer. Esse não é meu ministério. O meu ministério é seguir Jesus. É ir pregar e quem crê, eu batizar, expulsar demônio e curar, certo? Declarar cura, impor as mãos, na verdade, para que seja curada. É o que a palavra fala. Você quer ser convencido? Eu quero. Então, vou orar aqui para quem convence. Quem convence é o Espírito Santo. A gente pode chamar ele? Pode. Então, vem cá. É tipo assim, vamos chamar quem resolve? Posso falar com o gerente? É essa a pegada. E eu oro, Espírito Santo de Deus, tua filha acabou de falar. Eu, em concordância com ela, declaro, por favor, convença ela de todo pecado, justiça, juízo, mas também do seu amor profundo, incondicional, infalível, maravilhoso, eterno sobre ela. Em nome de Jesus, amém. A pessoa volta, transformada, dizendo que Deus falou, do jeito de A a Z, porque Deus tem os seus meios de agir. Não é você que faz isso como libertadora, você só é discípula de Jesus. Libera a palavra e dispenseira. Prato limpo. Ah, Nath, mas deixa eu comer aqui no chão. Então, no meu plantão não vai dar para deixar você comer no chão, não. Eu tô aqui para te aplicar pão e limpeza. Então, essa é a parte da libertadora que também é dura. Não tô aqui para nem ouvir a história da sua vida. Eu tô aqui para ouvir sua confissão. Eu tô aqui para segurar na tua mão e te ajudar a dar a faxina. É difícil dar sozinha. E a palavra diz que não é para dar sozinha. Mas se eu sou mística, se eu sou emocionada, se eu não tenho zelo pela palavra, é melhor eu nem entrar nisso. Porque não é para quem não é discípula de Jesus. Tá claro isso, rainha? Então, como que a gente sabe o que. Como que a gente se equipa nisso, né? Bom, a forma como eu vejo, atuando no ministério, é aprendendo antes de mais nada a honra. Porque a honra é o que vai te posicionar na pureza, na santidade e, portanto, no não, na não contaminação, na limpeza e na organização da sua casa. A honra, ela vai te dar, ela te blinda. A honra a Deus, ela tem benefícios. Ele te honra de volta. E nesse lugar protegido, blindado, com a autoridade espiritual de filha de Deus, com a patente espiritual de Jesus, inclusive Jesus fala aos discípulos, não se alegrem ao verem os demônios se sujeitando a vocês. Alegrem-se porque o nome de vocês está rolado nos céus. Não viaja. Tipo assim, não foi por conta de vocês que os demônios se sujeitaram. Foi por conta de mim e vocês, porque seu nome está ligado lá por minha causa, graças a mim. Então, o libertador é Jesus. A libertadora ama Jesus, ama o que Jesus ama, ama a palavra de Deus, que é Jesus. Ama falar da palavra de Deus, ama anunciar, proclamar Jesus. Você está entendendo? Compreende que é só através dele que chegamos ao Pai, então também busca a paternidade de Deus. Permanece no amor de Jesus porque ele fala para permanecer, então ela obedece, ela é curada da amargura. Então a libertadora, ela é discípula, é despenseira, é ministra e ela zela, ela honra a palavra, a pureza, a presença e a busca, consequentemente, a busca por discernimento espiritual. Isso daqui não é de Deus, não. E se não é de Deus, não, tem a porta aberta. Então vamos fechar essa porta, vamos ministrar a palavra, vamos conduzir o arrependimento, vamos conduzir essa pessoa a declarar. Porque se ela declara, ela fecha a porta, ela tem domínio sobre o seu corpo, sua casa, enfim. Princípios de Gênesis que não dá pra gente aprofundar aqui. Então a libertadora, rainha, ela é um pouco diferente do que talvez você tivesse imaginado. Mas eu quero te garantir que você é uma libertadora da sua casa, na sua vida. Porque todos os dias eu penso assim, Jesus está aqui? Jesus está aqui? Peraí, deixa eu ver. Tô em Jesus? Meu Deus, eu tô extensa, tô cheia de coisa, tô me sentindo pressionada. Então eu vou na cruz e vou pro meu libertador, meu rei, meu senhor, meu salvador. Então eu faço esse processo, eu me conduzo no processo de libertação todos os dias. Libertação é um estilo de vida. Honra, cura e libertação é um estilo de vida do crente. Além de mim, eu sou libertadora da minha casa. Alguém falou assim, Nath, eu não posso libertar minha família. Ontem, duas irmãs mandaram uma foto delas estudando juntas a realeza. Uma hora com a outra. Mentira de Satanás. Cão mentiroso. Rainha, você não pode ser bobinha, não. Ficar acreditando em mentira, não. Tem que ler a Bíblia. Pedir para Deus proteger do engano. Porque Satanás mente que nem sente. E nosso coração é enganoso, dado a acreditar nessas fábulas. Mas isso é amargura. Tem que pedir para Deus curar. E não pode fugir do processo, que o processo é que é chatinho. Mas ele é necessário. É uma bênção. Eu esqueci o que eu tava falando. É porque já deu, né? Era isso que eu tinha pra falar. Pode ser que você tenha ouvido que libertação é outras coisas. Pode ser até que tenha te desanimado essa live. Do tipo, nossa, muito simplesinho, achei sem graça. Queria ver uns demônios gritando, umas pessoas perneando. O ministério que eu atuo não tem nem manifestação demoníaca. E as pessoas são libertas. Porque a manifestação, ela é um sinal que segue quem crê. Algumas manifestações acontecem, mas são só as necessárias. E eu tenho inúmeros casos de pessoas que realmente estavam incrédulas e precisou a manifestação acontecer para o Espírito Santo pegar aquela pessoa de jeito e ela mudar a vida radicalmente, sabe? Ter sua vida realmente transformada por Jesus. Mas não é teu papel dizer quem vai manifestar, quem não vai, chamar demônio e ficar achando que tem que sentir as coisas. O mundo espiritual, ele é legal e ele é real. E ele é bem organizado, não tem bagunça. Tem gente que acha que é igual um videogame de RPG, que eu crio ali uma realidade fantástica e se eu criei é que vale, sabe? Mas não é, o mundo espiritual ele é formado por seres espirituais, que têm patentes espirituais, poderes espirituais, cada um no seu lugar, cada um com seu trabalho. E você tem o seu trabalho também, de invocar os seres de luz e botar para correr os seres das trevas. Simples assim. Muito simples mesmo. Gente, muito simples mesmo. Poucas coisas que eu já aprendi na minha vida são tão simples quanto o processo de libertação bíblico. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou encerrar com esse versículo que é o Filho que liberta. Ele é o nosso libertador. Nossa, ficou uma live enorme. Vou ativar os comentários só para me despedir. Eu quero agradecer a presença de todas. Eu vou continuar respondendo perguntas de caixinha. A caixinha de perguntas nos stories amanhã, que agora ficou tarde. E você que sente o chamado, você que já atua, você que deseja atuar, você que já atua e pensa assim, acho que eu dei uma confundida, ou misturada, ou estava precisando ser acesa. Você pode entrar na lista de espera da escola. Você que quer atuar, a escola certamente é para você aprender do jeito certo, como eu aprendi com a pastora Tânia. E na escola, a gente não vai só falar de libertação, né? É honra e libertação, honra e cura. Honra, raiz de iniquidade, honra, raiz de amargura, porque tem as duas raízes. Quando a gente fala de libertação, a gente está falando mais da libertação da iniquidade, do pecado encoberto, do arrepender-se do pecado. Mas no momento da cura, também está ligado com o pecado. É que são pecados mais sutis. São as poeirinhas, são as sujeirinhas. Então primeiro a gente tira a sujeirona, depois a gente tira a sujeirinha. E a escola vai ser sobre ambos, porque hoje eu não conheço um lugar que ministre ambas as raízes e nós precisamos limpar ambas. Porque tem muito líder mesmo, liderando grandes congregações, que são libertos de iniquidades, mas totalmente amargurados. Então, o estrago é grande. Só isso que eu tenho para te dizer. Louvado seja o Senhor! Realeza! Contando os dias para a escola. Estou convicta de que eu estou no caminho que o Senhor me quer. Glória a Deus! Mais certeza ainda de que sou realeza. Glória a Deus! Que live esclarecedora, Nath! Te amo! Glória a Deus! Aleluia! Obrigada a todas vocês que ficaram aqui até agora, sustentando essa live em intercessão. Alguém perguntou se precisa passar pelo SILC para fazer a escola. Não precisa, porque vai ter o atendimento na escola. Se você tiver feito o SILC, você vira até mentora logo, porque vai ter uma formação de mentoras lá dentro. Eu preciso formar uma equipe, né, para atender. Mas se você passou pelo circo, você já está avançada na libertação. Você não foi ministrada na amargura, mas foi ministrada na iniquidade. Mas se você não foi ministrada, você será ministrada lá. Glória a Deus, viu? Gente, sou realeza e quero fazer a escola. Nesse caso, de quem é realeza e quer fazer a escola, eu vou colocar rainhas dentro da turma, eu já decidi. Então, quem já é rainha tem uma espécie de preferência para entrar nessa primeira turma. Quem não é rainha, bota o nome na lista de espera, que eu vou avaliar em fevereiro. Vou ver se eu consigo formar uma equipe de mentoras para atender essa leva da primeira turma, que a gente vai ter aula e vai ter atendimento, e vai ter estágio prático. Então, assim, ó, espere muita Bíblia, espere Bíblia sendo exposta, espere comida de verdade, porque eu não tenho comprometimento com mais nada a não ser com Jesus, o meu libertador. Eu sou discípula dele, eu vou pregar, quem crê eu vou batizar e vou expulsar demônios só para quem não crê, crê. Amém, gente? Gente, a palavra de Deus, ela é a coisa mais linda do mundo. A gente tem que orar para o Senhor para dar amor pela palavra. Não tem como você ser libertadora sem pregar e pregar. Glória a Deus, gente, estou dentro, muito esclarecedora. Quero fazer o SIL com meu esposo. Faça, faça, em nome de Jesus. Quem fez o módulo 1 pode entrar agora na escola? Pode, preenche o formulário da fila de espera que eu vou entrar em contato com vocês. Glória a Deus, não vejo a hora de começar a escola, eu também. Gente, Deus abençoe vocês. Pai, eu agradeço por cada mulher que ouviu essa palavra. Espírito Santo de Deus, guarde. Guarde essa semente, Pai. Dê graça para essa mulher guardar o coração dela. E essa semente não ser roubada, não ser saqueada, não morrer antes de criar raízes, Senhor. E leve essa live para onde o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Obrigada pela graça de ter conduzido essa live. Obrigada pela força, o fôlego de vida. Obrigada por me sustentar quando ninguém via fruto nenhum na minha vida. Obrigada por ser o meu rei, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador. E obrigada por me dar uma comissão, que é a continuidade do seu trabalho. Obrigada por esse privilégio que é proclamar Jesus. E eu declaro sobre cada uma de vocês que a realeza, que é um lugar que o Deus vivo, o Senhor soberano, o seu Criador, o seu Pai te deu. Não fui eu que te falei que você é a realeza. Mas que a realeza nunca vai sair de dentro de você no momento em que ela entrar. Então, para aquelas que ainda não creem, eu declaro fé de que você é filha do rei, de que você foi liberta por um rei, de que você tem um rei. E para você que já está convencida, eu declaro permanência no amor de Jesus, eu declaro fé continuada, eu declaro santidade, travas totalmente desfeitas, cadeias quebradas em nome de Jesus, pelo poder do arrependimento e da confissão, pela misericórdia. Maravilhosa, maravilhosa graça de Deus. E suas famílias, eu declaro famílias, cada família dessas, muitas mulheres estão aqui, totalmente restauradas, para que o nome do Senhor seja glorificado, Jesus seja proclamado nas nações. É para isso que a gente está aqui. Ore ao Senhor, e eu oro agora, para que sua perspectiva seja ampliada para uma visão de eternidade. Libertadora não resolve contra cheque, conta bancária, casamento só não. A gente está falando de uma visão de reino eterna. Restaurações eternas que vão ecoar por toda a eternidade. Eu declaro um coração que queima pela eternidade, que queima por Jesus do jeito certo, sem amputar palavras do rei, mas vivendo a plenitude, tendo discernimento e revelação do que é o ministério que você tem, que é a mesma comissão de Jesus, a mesma missão, comissão, missão junto. Eu declaro fé, eu declaro posicionamento, eu declaro firmeza de propósito em nome de Jesus. E para aquelas que estão queimando, vamos juntas, que esse ano vai ser demais. Glória a Deus. Que até calor, tá frio aqui. Beijo, rainha, céu na terra, glória a Deus. Meu sim, amém, aleluia. Aleluia, amo vocês. Meu Deus, obrigada por estarem aqui, viu? Compartilhem essa live. Se você assistiu a gravação, manda no aviãozinho para todo mundo e vamos juntas. Amanhã eu continuo respondendo mais caixinhas e essa foi a primeira live especial da Escola Realeza. O que faz uma libertadora? É isso que uma libertadora faz. Ela honra o libertador. Em nome de Jesus. Um beijo. Um beijo. Durmam bem. Durmam bem.